Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Alex e seu maneco conseguem dominar o misterioso homem que o seguia, mas este consegue escapar sem ter dado nenhuma informação. Depois aparece Frederico, que convida Alex a operar um caso difícil no sanatório. E Alex se nega, mas concorda em assistir à intervenção. No dia seguinte, quando todos se preparam para arrumar para o sanatório, seu maneco entra ofegante no apartamento do hotel, balançando um jornal na mão. Os outros estranham e ele mostra uma fotografia e uma notícia. A fotografia do homem de chapéu grande e a notícia de que seu corpo fora encontrado na Bahia.
É ele! É o homem do chapéu grande! E foi encontrado morto boiando ali na Bahia. O jornal diz mais que parece tratar de um acidente.
Vocês acreditam nisso?
Eu francamente não acredito.
O que é que vocês estão pensando?
Parece-me bem claro que o bandido foi assassinado.
Não.
Vejamos os detalhes da notícia. Diz aqui que o homem era Raul Martínez. Raul Martínez. E que de há muito estava sendo procurado pela polícia por vários crimes cometidos em diversas partes do país. Um patife conhecido, portanto, né?
Um bandido. Um criminoso. Meu Deus do céu, e vocês estiveram perto dele? Os dois poderiam ter sido assassinados. Meu Deus!
Deixe de receios inúteis, Virgínia. Mas que barbaridade, menina. O Talome já está morto e não pode oferecer nenhum perigo mais a quem quer que seja.
Por que será que mataram ele?
Mataram ele não, ignorante. Mataram-no.
Pois é, por que será que mataram-no ele, hein?
Está bem. Ah, olha a hora, Alex. Você prometeu ao Dr. Frederico assistir à cirurgia.
O Dr. Frederico terá que... Bom, estive pensando na Maroca. Será que ele não tem alguma coisa a ver com essa notícia aqui?
Eu não acredito. O Dr. Frederico parece ser um homem direito, honesto. Eu conheço as pessoas, eu conheço.
Conhece, sim. As aparências enganam com muito mais frequência do que se espera. Dr. Frederico pode estar envolvido.
Ou aquele outro médico, amigo dele, o Dr. Armando.
De qualquer forma, existe alguém querendo matar o Alex. Por isso, seria bom que fôssemos embora daqui de uma vez.
Já disse que não sairemos daqui sem saber quem Alex é e por que alguém deseja acabar com ele.
Antes disso, tia Marocas, eles podem matar o Alex. E aí, pode ter certeza, eu morro também.
Aí então eu arranjo um bonito caixãozinho branco, todo enfeitado de flores para você, ouviu?
Tia Marocas!
Mas agora não atrapalhe. Temos muito o que fazer e muito mais ainda em que pensar.
Eu só sinto o homem do chapelão ter morrido. Sem eu ter devolvido a bordoada que ele me deu. Bater em defunto agora não adianta, né?
Quem o matou? E por quê?
Acho melhor irmos agora para o sanatório e deixarmos para pensar nessa parte depois, Alex.
Sim, sim, sim. Vamos agora.
Esperem! Deixe ver se tudo tá bem lá embaixo. Olha, Tem um homem de chapéu cinza lá na esquina, ó.
Onde?
Acendeu o cigarro e já vai indo embora a rua abaixo.
Eu já esperava qualquer coisa assim. O homem ia passando, parou para acender o cigarro e pronto, já virou espião e assassino. Ah, por favor, vamos embora pro sanatório, vamos.
A dona Marocas, a senhorita Virgínia e seu maneco poderão ficar esperando confortavelmente neste gabinete. É melhor que a sala de espera.
Ao menos não se vê malucos em trânsito, não, doutor?
Aqui o sossego é absoluto, dona Marocas. Venha comigo, Alex. O paciente já vai ser conduzido para a sala de operações que você já conhece.
Sim, podemos ir.
Deem-nos licença, sim?
À vontade, à vontade.
Alex.
O que é, Virgínia?
Nada. Não é nada. Podem ir. Ficaremos esperando aqui.
Faça o favor, Alex. Aí vem o Armando, já um pouco atrasado.
Olá, bom dia, meus amigos.
Bom dia.
Bom dia, doutor Armando.
Desculpe se chego atrasado, mas é que tive de resolver alguns assuntos urgentes antes de vir para cá.
Não tem importância, Armando. Alex também chegou atrasado um pouco, mas vamos agora para a sala de operações.
Ô Alex, o Frederico aí me deu uma péssima notícia. Disse que você concordou apenas em assistir à cirurgia e não vai operar.
É verdade. A propósito, Frederico, quem vai operar?
É o Dr. Leonel Azevedo Ramos, um bom cirurgião. Já deve estar à nossa espera na sala de operações. Vamos?
Vamos.
Bem, aqui temos o paciente pronto para ser operado. Onde está o Dr. Leonel?
Eu não o vejo aqui. Somente o anestesista e as enfermeiras ajudantes.
Céus! Querem ver que ele não veio?
Espere. Olhe para Alex.
Podem aplicar a anestesia. A folha do doente, por favor.
Aqui está, Alex.
Condição perfeita. Pinças de sutura insuficientes para o caso. Tragam mais.
Rápido.
Pressão?
12.
Respiração?
Normal.
Anestesia?
Quase completa.
Ajudante, prepare os ferros. Eu quero movimentos rápidos e precisos.
Vamos à face, enfermeira. Eu cuidarei dos ferros.
Prontos?
As suas ordens, doutor.
Fique à minha direita. A enfermeira cuidará dos ferros.
Pois bem.
Bisturi.
Oh, Deus do céu, o que será acontecendo?
Sou capaz de apostar os poucos anos de vida que me restam em como Alex está operando neste momento.
Ele não quis, Tia Marocas. Disse que só iria assistir.
Ah, eu já conheço Alex melhor do que você imagina, menina. Garanto como ele está operando. E os outros estão assistindo maravilhados ao seu trabalho perfeito. E garanto também que esse doente vai ser salvo. Alex não o deixará morrer.
Alex é mesmo um grande médico operador, não é, Tia Marocas?
Sim, um grande médico operador. Mas desconhecido nesta capital. Cada dia que passa, eu me convenço mais e mais de uma certa coisa.
De quê?
Nem Alex, nem os que tentaram matá-lo são desta cidade. Quando Alex foi atirado ao mar, eles vinham de qualquer parte do país, mas não daqui da capital federal. Eles estavam no iate ou talvez numa lancha grande de cruzeiro. Alex e os que desejam vê-lo morto. Eles todos estão.
A moça
estavam.
Morena. É isso?
Sim, minha filha. Alguém mais? Que está empenhado agora em descobrir se o Alex, que nós trouxemos para esta cidade, é o homem mesmo que eles atiraram ao mar nas imediações da rocha. Um homem que está sendo considerado morto ou desaparecido em alguma parte deste grande país. É isso, minha filha, eu tenho certeza disso.
Hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dervox.
Podem levar o paciente.
Mas eu estou assombrado, Alex. Foi uma das mais belas demonstrações de cirurgia de tórax que assisti em toda a minha vida, sinceramente. Considero um mestre, exato, um mestre nessa especialidade cirúrgica.
Eu lhe havia dito antes, Armando.
Eu queria ver, vi e me maravilhei com o que vi.
Alex, o que há com você? Por que olha assim para as mãos?
Por quê? Não sei. O doente.
Posso garantir que estará em pé dentro de 15 dias no máximo. Você realizou o que eu chamo de cirurgia perfeita.
Sim. Realizei.
Bem, agora eu penso que já podemos sair daqui, não?
Sim, vamos. Agora merecemos um bom café no gabinete da diretoria. Em companhia de Dona Marocas, Virgínia e seu Maneco. Vamos?
Como eu lhe digo, Dona Marocas, é um prazer imenso ver um médico como o Alex operar. Perfeição, é isso aí. Perfeição é o título que dou à espécie de trabalho que assisti ainda há pouco. É isso aí.
Alex não fala porque é muito modesto no seu trabalho. Sempre foi assim.
Venha tomar sua xícara de café, seu Maneco.
Ah, pois não.
Minha gente, agora para coroar esse dia, eu os convido a todos para jantarem esta noite em minha companhia.
Nós não podemos.
Ah, podemos sim, Alex. Podemos. Aceitamos o seu convite, doutora Armando.
Ótimo. Ótimo. Então irei buscá-los a todos no hotel às... Vejamos. Irei buscá-los às... 8 horas. Isso, 8 horas. Vou levá-los a um lugar surpreendentemente agradável.
Eu também estou convidado?
Pois é, claro, Frederico. Eu disse que os convido a todos... Irei buscá-los às 8 em ponto, como já disse.
Estaremos à sua espera, doutor Armando. E curiosos por conhecer esse lugar surpreendentemente agradável de que nos falou. bem, Alex. Agora que estamos sozinhos, nós dois, que tem você para me contar?
Eu operei aquele homem no Marocas.
Novamente numa espécie de alucinação, sem se recordar depois do que fez?
Não. Não. Desta vez, não.
Hã?
É como eu lhe disse. Desta vez não foi uma alucinação. Eu me lembro de tudo. Agi em plena consciência, sabendo que podia operar. Eu tenho esta certeza agora. Eu posso operar, compreende? Sei que sou um médico cirurgião. Conheço toda a técnica da cirurgia. Se agora o Dr. João, da sua cidade, me interrogasse sobre os nomes dos ferros cirúrgicos, como o fez quando eu não soube responder, eu poderia nomear a todos, um por um.
Isso significa apenas que você recordou alguma coisa. Que a sua memória, ou melhor, uma pequena parte da sua memória voltou.
Foi justamente no que eu pensei quando acabei de operar. Tanto que o Dr. Frederico estranhou quando me viu fitando minhas próprias mãos, ainda com as luvas, com espanto mesmo.
Agora talvez não seja difícil você recordar seu verdadeiro nome.
Isso eu tenho me esforçado. Desde que saímos do sanatório, não consegui até agora.
Então, ao menos o nome daquele homem de cabelos brancos que você viu ou imaginou ver a seu lado por duas vezes. Talvez você consiga recordar quem ele era.
Eu vou tentar. Continuarei tentando até conseguir um resultado positivo.
Enquanto isso, continuaremos investigando sobre esses dois médicos. Um deles pode ser o homem interessado no seu desaparecimento, Alex.
Ou talvez nenhum deles.
Você considera essa hipótese?
Considero por uma razão muito simples. Qualquer um deles poderia obter logo a certeza de que não me chamo Alex e que nunca fui médico na cidade onde a senhora vive e de onde nós viemos. Bastaria que qualquer um deles se comunicasse com a sua cidade, Dona Marocas, para saber que não existe, nem nunca existiu, um médico chamado Alex por lá. Muito menos um cirurgião com certa habilidade.
Muito hábil. Você já salvou 3 vidas desde quando foi encontrado na Prainha da Rocha. Mas ainda sabendo que você não era médico na minha cidade, eles não podem ter certeza absoluta de que se trata da pessoa que imaginam. Sua fisionomia deve estar mais endurecida, mudada. E essa barba longa deve confundi-los e muito, Alex. O que sei é que a confusão deve existir de ambos os lados. Do lado desse homem, que pode ser um dos dois médicos, e do nosso próprio lado, quando procuramos compreender e nada compreendemos. Enfim, esperemos que você vá recordando seu passado aos poucos e que consiga recordá-lo em tempo de poder se defender de novos ataques mortais, que com certeza lhe serão dirigidos.
O pior é que vocês correm perigo também, continuando em minha companhia.
Temos que continuar todos juntos por Virgínia. Ela não se separará de você de maneira alguma. E sozinha, com você, eu não a deixarei. Logo, continuaremos juntos até vermos quando isso terá um fim.
Eu creio que o fim vai ser a morte de alguém.
Que não seja sua. Senão vou ter mesmo que encomendar aquele caixãozinho branco enfeitado de flores. Virgínia morrerá com você.
Ela me esquecerá, Dona Marocas.
Conheço bem a minha gente, Alex. Por que pensa que estou envolvida nesta autêntica fita de mocinho? Pelos seus lindos olhos? Não, não. Porque sei que não posso mesmo arrancar Virgínia de junto de você. Por isso, então, eu fico, Alex. Por isso. Ah, é Virgínia.
Eu já estou pronta para sair.
Ainda é cedo, Virgínia.
Alex me levará até lá embaixo, no saguão do hotel. Ficaremos conversando enquanto esperamos aquele doutor vir nos buscar para jantar.
Não, lá embaixo não, Virgínia.
Não?
Não, é melhor ficarmos conversando aqui mesmo.
Ah, lá embaixo é tão agradável.
Mas há perigo para o Alex, Virgínia. Pense nisso, minha filha. Além do mais, se é para que vocês possam conversar sozinhos, poderão fazer isso aqui mesmo, enquanto eu me visto para jantar no tal lugar surpreendente de que nos falou o doutor Armando. Podem conversar.
Ah, senhora, é um anjo, tia Marocas. Bem, um anjo.
Mas trate de não confundir bondade com tolerância. Conversem à vontade enquanto eu me visto.
Alex. Alex, a cada momento que passa, eu sinto mais medo. Não é por mim, mas por você.
A situação não admite receios, Virginia. É tratar de enfrentar a realidade tal como ela se apresenta.
Eu queria tanto ir embora com você.
Isso é impossível, principalmente agora. Sabe, eu creio que estou começando a recuperar a minha memória, Virgínia.
Você já sabe quem é? Sabe que é solteiro? E que pode se casar comigo?
Eu não consegui recordar tanto assim.
Oh, Alex.
Por enquanto, eu sei apenas que sou um médico cirurgião, especialista em cirurgia de tórax. Somente isso.
Agora eu já sei, agora eu achei, é.
O que foi que o senhor achou, seu maneco?
O menino, eu já sei com quem ele parece, eu já sei.
Menino? Menino, tio maneco? Que menino que o senhor tá falando?
Um retrato pequeno é porta-retratos que você chama?
É, porta-retratos.
Um retrato pequeno num porta-retratos que estava em cima daquela escrivaninha no gabinete do sanatório. No gabinete onde nós ficamos esperando o Alex acabar a operação. Havia lá o retrato de um menino. Um garotinho, assim, dos seus 5 ou 6 anos.
Garotinho?
O senhor disse que já sabe com quem se parece este menino?
Sim, já sei. Aquele menino, o do retrato, parece com você, Alex.
Rádio Dos Vozes.